Hallo, mein Freunde! Estamos aqui para mais um podcast Pod Kaiser, o seu companheiro de futebol alemão. Hoje, diferentemente do episódio passado, não estaremos com um especial em si, mas trataremos de como está o contexto das grandes ligas da Alemanha. E junto comigo, sem mais delongas, estará o meu amigo Arthur. Olá!
Olá, Parisi. Olá a todos que nos escutam. Olá, Taimo Moro, mais uma vez nos acompanhando aqui no podcast. É isso aí, hoje um podcast extremamente recheado com as três divisões, futebol europeu. E é isso aí, com quadros novos, né, Parisi? Teremos novidades hoje.
Exatamente, muitas novidades hoje durante o programa, então fica com o ouvidinho colado aí, recarrega seu fone, recarrega seu celular, chama a mãe, chama o pai, chama a avó, que hoje vai estar legal. Junto comigo também estará o meu grande amigo de sempre, Tylon Omoro.
Olá, Paris. Quero romper a lógica aí presente nos podcasts, né? O pessoal fica aí falando bom dia, boa tarde, boa noite. Isso é uma baboseira, como diz meu avô. Mas a gente tá aqui pra falar um pouco que a gente sabe aí do futebol alemão e também o que a gente encontra no Google pra fingir, né, que a gente tem alguma informação importante pra dar.
É isso aí, quebra o muro, Tylon Moro, quebra o muro. Bom, queria, antes de tudo, passar as nossas redes sociais, além das redes sociais do próprio podcast Podkaiser, que você pode encontrar a gente no Facebook, no Twitter. Em breve teremos um Instagram muito legal para que você possa acompanhar em tempo real, praticamente, fotos da rodada, vídeos da rodada, passar os nossas redes sociais pessoais também. Quem sabe a gente ganha um mimo da própria Bundesliga. Então, se quiser achar a gente lá nas redes sociais, meu nome é Gustavo Parisi. No Instagram e no Twitter é @g_hcp. Querem falar as redes sociais de vocês, meus amigos? Arthur?
Opa, só falar do meu Twitter, que é a rede social que eu mais uso, e também tem bastante novidades do Podkaiser, e eu falo também muito de futebol lá, não só futebol alemão. Então, quem quiser me seguir é @outking77, out com L, não com U. É isso aí.
Tylon?
Não quero falar não, Paris. Não vou expor minha vida pessoal, que é muito bem protegida contra os haters.
Muito bom. Até porque você é um cara recheado de haters, você é um cara que, infelizmente, não tem a produtividade que eu esperava de você no podcast, mas tá tudo certo. Bom, vamos seguindo então, mandar um abraço para os nossos apoiadores também, mandar um abraço para o pessoal da Bundesliga 2 no Twitter, da Bundesliga Brasil, pessoal do Hamburgo Brasil, pessoal do Schalke 04 Brasil, Borussia Dortmund Brasil, também o pessoal da Podcast Futebol Inglês, onde às vezes eu dou o ar da graça lá também. Inclusive tem uma participação especial minha nesse episódio, quem puder vai lá conferir. E também um abraço para o meu amigo da FZ Sports, a melhor loja de camisetas do seu Instagram. Procura lá FZ Sports, ele tá com umas camisas muito legais de times alternativos. E em breve teremos uma surpresa muito legal para vocês, referente a camisas. Então é isso aí. Fica sempre ligadinho aí que a gente vai estar sempre trazendo coisas boas para vocês. Bom, para começar de lá de baixo, como a gente sempre faz, eu vou falar um pouquinho sobre a terceira liga, a Dritten Liga da Alemanha, para que a gente possa dar um overview de como é que foi essas últimas rodadas aí. Na tabela tivemos mudança de liderança. Quem é o líder agora é o Unterhaching, seguido pelo Hallascher em segundo, o Eintracht Braunschweig em terceiro. Braunschweig que vem numa descendente, empatou em casa com o Hallascher nessa última rodada, escapou um pouquinho, deixou escapar essa liderança. E agora amarga a zona de playoffs devido ao seu saldo de gols. Quem vem logo atrás ali buscando a zona dos playoffs é o Duisburg. Duisburg que ganhou fora de casa do Lanterninha Carl Zeiss Jena. Não, do Lanterninha Carl Zeiss Jena, fora de casa por 2-1. Quem vem logo depois é o Waldhof Mannheim Sieben, que empatou com o Hansa Rostock em casa por 1-1. Vem logo depois também o Viktoria Köln, o segundo time de Colônia, que mesmo com a derrota para o Zwickau fora de casa por 4-0, se mantém ali pertinho nessa zona de playoff. O Magdeburg está em sétimo, o Ingolstadt está em oitavo. O Ingolstadt que está decepcionando, na minha opinião, vem acumulando resultados ruins. Empatou em casa com o líder Unterhaching por 0-0 nessa última rodada. Também logo depois temos o Meppen na nona colocação, o Zwickau em décimo, o Bayern 2 na 11ª, o 1860 Munique na 12ª, o Hansa Rostock na 13ª, o Krefelder na 14ª, Würzburg Kickers na 15ª, o Sonnenhof Grossbach na 16ª, o meu querido Kaiserslautern abrindo a zona de rebaixamento na 17ª, o Preußen Münster na 18ª também na zona de rebaixamento, o Chemnitz, que também já está tendo lugar cativo na próxima Regionalliga em 19º, o Carl Zeiss na lanterninha praticamente rebaixado, não ganhou, 9 derrotas e um empate com um pontinho, tomando 22 gols no campeonato, segunda pior defesa, só perde para a defesa do Würzburg Kickers. Querem falar alguma coisinha na terceira divisão? Podemos seguir?
Paris, só gostaria de comentar que o Kaiserslautern, mesmo estando em 17º e marcado apenas 15 gols, não apenas melhor que muitos ataques de times que estão acima da tabela, tem aqui o nosso querido Pick, que fez 7 gols, sendo que 5 deles foram o primeiro gol da equipe. Então o Florian Pick está ajudando o Kaiserslautern. Se não fosse por ele, a situação poderia estar pior para a grande equipe, histórica equipe da Alemanha.
É, o Kaiserslautern fez 7 gols, então se o Pick fez 15 gols, então se o Pick fez 7 gols, é um número bastante alarmante que 50% dos gols praticamente sejam feitos de um artilheiro só. O melhor ataque da competição é do Braunschweig, é do Duisburg, 23 gols marcados, e a melhor defesa é do Halascha, que está na segunda posição com apenas 9 gols marcados. É uma liga muito equilibrada, onde do 17º até a zona de playoffs a diferença é só de 10 pontos. Entre o terceiro colocado, que é o que abre a zona de playoffs para a liderança, a diferença é de um pontinho. Então, é uma liga extremamente equilibrada, que tudo pode acontecer e que a confiança manda muito nesses casos. Subindo um pouquinho agora de patamar, vamos falar da Bundesliga 2, onde a gente tem mais do mesmo, os dois times começam a disparar conforme a gente estava especulando mesmo. O Stuttgart é o líder do campeonato com 20 pontos, ganhou o seu jogo passado fora de casa contra o Bielefeld, que eu tenho uma curiosidade muito legal sobre o Bielefeld que eu vou falar depois, hora que eu passar a tabela de classificação. O Werra Wiesbaden ganhou do Osnabrück por 2-0. O Osnabrück que está numa queda livre na tabela, já está na 11ª colocação. O Hamburgo, que é o vice-líder, empatou seu jogo contra o Jahn Regensburg por 2-2 fora de casa, mas conseguiu segurar essa segunda posição, mas deixou o Stuttgart disparar um pouquinho mais. O Arminia Bielefeld é o terceiro, mesmo perdendo para o Stuttgart, conseguiu se manter na terceira colocação. O Aue, que venceu o Dinamo Dresden, subiu na tabela, já é o time, primeiro time fora da zona de playoff. O Heidenheim, que vem também num ótimo momento, empatou fora de casa contra o Karlsruhe, também que está caindo na tabela. É o quinto colocado, o São Paulo, que vem num momento ascendente, ganhou do Sandhausen em casa, já é o sexto. Aí temos Nuremberg, Sandhausen, Karlsruhe, Greuther Fürth, Osnabrück, Dynamo Dresden, Regensburg, Holstein Kiel e o Hannover, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Hannover que perde 4-0 para o Nuremberg dentro de casa nessa última rodada. Dentro da zona de rebaixamento temos o Darmstadt, também que virou um time ioiô nessas ligas alemãs. O Bochum é o vice-lanterna também, que é um time extremamente tradicional. E o Werder Wiesbaden é o lanterninha da competição com uma vitória e um empate, tendo disparado a pior defesa do campeonato com 23 gols tomados em 8 jogos, quase média de 3 por jogo, que é um número simplesmente inacreditável. O melhor ataque fica por conta do Hamburgo, que fez 19 gols em 8 jogos, média de um pouco mais de 2 por jogo, e a melhor defesa é dividida entre o Hamburgo e o Stuttgart, os dois líderes do campeonato. Querem falar alguma coisa? Tylon?
Eu acho que só destacar alguns jogadores aí que vem contribuindo para esse desempenho acima da média do Stuttgart e do Hamburgo. Do lado do Hamburgo a gente tem o Sonny Kittel, né? Um meia ali que joga também pelo lado, que vem produzindo bastante nesse início de temporada. Depois de 8 jogos ele já tem 4 gols e uma assistência no campeonato, também responsável pela criação ali das jogadas da equipe do Hamburgo. E do lado do Stuttgart, que é até aqui o líder da competição, com ótimo desempenho, né? 20 pontos em 8 rodadas. Nós temos lá atrás o Bert Stuber, que é velho conhecido, acho que de todo mundo aqui, já jogou com a seleção alemã por longo tempo, E lá na frente o Nicolás Gonzalez, um meio argentino, jogou acho que no Argentino Júnior, né, por um bom tempo. Há 2 anos, não, 1 ano e meio atrás ele foi para o Stuttgart e já tem um desempenho aí bem acima do que ele demonstrou na temporada passada, em 5 jogos, já tem 3 gols. Então vem contribuindo bastante aí para essa escalada do Stuttgart na competição.
Outro jogador que merece destaque é o Sylvain Guimvoulart, jogador do Burro, que é o artilheiro do campeonato e, além de ter feito os seus 6 gols em 7 jogos, deu 3 assistências. E se não fosse ele, tenho certeza que o Burro estaria muito pior. Inclusive, acho que é o melhor jogador do campeonato até aqui. Outro jogador que merece destaque, um destaque até meio negativo, na verdade, até pelo rumo que tomou a carreira dele, é o Johannes Geis, que é um jogador que a equipe do Schalke contratou um tempo atrás. Até prometendo sanar os problemas que tinha no seu meio-campo e que foi emprestado para o Sevilha. Jogou no Stuttgart, se eu não estou enganado, na temporada passada, e agora está no Nuremberg. Quer falar alguma coisa, Arthur, sobre a segunda divisão? Podemos subir?
Não, só dar um último detalhe, é que nesses últimos jogos, são o Heidenheim, nos últimos 4 jogos, está invicto e com isso está ali na região dos playoffs de acesso. Então, eu estava comentando que um trabalho longevo de 12 anos nessa temporada não estava correspondendo nos últimos podcasts, mas agora começou e o time tem grande chance de disputar uma vaga aí ao acesso para a Bundesliga.
É isso aí, terminamos com a Zweite Bundesliga. Vamos subir para a primeira divisão, onde temos um cara completamente on fire, e o nome dele é, para variar, Robert Lewandowski. Bom, vamos falar sobre alguns jogos da Bundesliga, alguns jogos que merecem destaque. O jogo que abriu a rodada foi a vitória do Frankfurt contra o Union Berlin por 2-1 fora de casa, em Berlim, um jogo extremamente difícil, onde o André Silva jogou muito bem nessa partida. O Mainz perdeu em casa para o Wolfsburg por 1-0, mais que um time que eu esperava um pouco mais deles, confesso, esperava um pouco mais. O Augsburg perdeu em casa para o Bayer Leverkusen por 3-0. O RB Leipzig, o até então líder até essa rodada, perdeu em casa para os Azuis Reais do Schalke, que vem no momento iluminado com David Wagner, por 3-1. O Paderborn perdeu em casa num jogo emocionante contra o Bayern por 3-2. O Hoffenheim tomou um passeio do Gladbach em casa na Rhein-Neckar Arena por 3-0. E o Dortmund empatou no último minutinho contra o Werder Bremen por 2-2. Resultado que deixou o Borussia Dortmund na oitava colocação no campeonato. No domingo, para fechar a rodada, o Freiburg visitou o Fortuna Düsseldorf, consolidou a boa campanha 2-1. E o Colônia perdeu de 4-0 para a equipe do Hertha em casa, no jogo que teve jogador expulso e tudo mais. Eu começo com você, Tylon. O que que você destaca dessa rodada da Bundesliga?
Só fazendo uma correção aí, o empate do Borussia contra o Werder Bremen, na verdade, o Borussia estava ganhando 2-1. Reus tinha feito no primeiro tempo. Quem empatou foi o Werder Bremen, na volta do segundo com o Friedle. Ali é os 55. Bom,
Super
eu acho que
confundiu
foi
o jogo,
uma.
cara.
É, isso aí. Enfim, eu acho que foi uma rodada, de certa forma, um pouco esperada. Só que alguns grandes, né, tiveram vários tropeços, como foi o caso do Leipzig e do Borussia Dortmund. O Dortmund vem numa sequência bastante regular, começou a temporada, eu acho que muito bem, mas teve aí alguns tropeços, né, principalmente aí contra a equipe do Werder Bremen e do Frankfurt, 2 jogos que aconteceram depois do empate na última rodada da Champions contra a equipe do Barcelona. O Dortmund é aquilo que a gente sempre fala, né? É um time que a gente gosta bastante de ver jogar, uma movimentação muito boa lá na frente. Só que às vezes tem muita dificuldade para criar contra defesas mais fechadas. E o Werder conseguiu ter muita competência, né, se defendendo assim. E o Borussia não conseguiu criar muito, principalmente no primeiro tempo. No segundo, como é já de praxe, né, nós tivemos aí a entrada do Paco Alcácer, por exemplo. E claro, é artilheiro, o cara faz muitos gols. Mas às vezes ele perde gol pra caramba também. E aí foi o caso. Dortmund desperdiçou várias chances boas aí de vencer o jogo e de colar lá nos líderes, né? Se vencesse, chegaria a 13 pontos, ficaria no bolo ali com o Leipzig, com o Schalke, com o Freiburg, também o Gladbach. Mas o Dortmund precisa aí reencontrar as vitórias na Bundesliga. Conseguiu vencer no dia de hoje, né? A gente tá gravando na quarta-feira na Champions League contra o Slavia Praga, um jogo bastante suado também, dependeu muito do Burke para conseguir vencer esse jogo. Mas o Dortmund continua aquilo que a gente sempre fala. Outro destaque também é o jogo do Leipzig Schalke 04. Eu achava que o Leipzig era favorito, claro que o Schalke tem um plantel muito bem montado, mas eu achava que o Leipzig era favorito, né? Era o líder da competição, estava jogando bem, mas o Schalke foi muito competente, conseguiu abrir 3 a 0, né? O Salif Sané abriu o placar, depois Harit, uma bela jogada individual, conseguiu o pênalti, fez 2 a 0, e depois o Harit deu uma bela assistência para o Matondo. Já já a gente vai falar um pouco mais desse jogador que merece, acho que, toda a atenção de todos nós.
É isso, a gente preparou um conteúdo especial referente a alguns jogadores específicos. Arthur, quer destacar algum jogo ou fazer algum comentário?
Olha, Paris, não necessariamente jogo, além de que me surpreendeu a vitória goleada fora de casa, Berlim, em cima do Colônia, mas sim fazer um breve comentário sobre como a temporada está muito equilibrada nas classificações. Costumamos muito na Alemanha, principalmente com o Bayern de Munique, a ter umas pontuações muito díspares, principalmente lá em cima. Porém, nessa temporada, qualquer combinação de resultados, mesmo que seja considerada absurda nessa próxima rodada, pode fazer com que até o oitavo colocado seja líder, torne-se líder. E o Bayern de Munique só é atualmente líder porque continua invicto. O Wolfsburg também está invicto, porém tem 3 empates. Então, o Bayern de Munique, por não ter perdido ainda no campeonato, é o líder com a diferença de 1 ponto para o RB Leipzig.
O campeonato muito mais equilibrado que o normal, e eu gostaria de destacar um time em específico, um time e um jogador em específico, que é o Freiburg. Freiburg, que nesse final de semana pega o Borussia Dortmund, um jogo que vai ser extremamente difícil, e que tem no Luka Waldschmidt um cara espetacular, que vem jogando um futebol absurdo, tá jogando demais, assim como o coreano Chang-Woo Kwon, também tá jogando muito, e o Christian Günther. Esses três jogadores têm sido os pilares, talvez, desse time do Freiburg, que é uma agradável surpresa. Está em terceiro lugar e vai
Paris,
ser um. Oi.
o Waldschmidt vem bem desde o Europeu Sub-21, né, que aconteceu no meio do ano. Conseguiu marcar 7 gols no campeonato em 5 jogos, vem numa sequência realmente muito boa.
Ele foi um cara que a gente até destacou, né, com aquele podcast que a gente falou da convocação da seleção. Falou que era um cara que merecia mesmo. E todo sucesso para ele, tá jogando demais mesmo. Joga uma bola absurda. E também é o coreano, né, o Chang-Hoon-Kwon. E o Pettersen também está fazendo um campeonato muito bom. Antes daquela seleção alemã que foi medalha de prata na Olimpíada do Rio. E eu queria falar também sobre o trabalho do David Wagner. Ele é um cara que sempre teve um trabalho muito bom à frente do Huddersfield, que conseguiu sustentar bastante tempo, na verdade, o time na primeira divisão. Sobreviveu uma primeira temporada a qual ninguém achou que sobreviveria. E precisamos falar sobre Amine Harit. É um cara que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas o cara tá jogando uma bola simplesmente absurda. Assim como o Salif Sané, que eu acho que pegou a temporada passada para se adaptar e tá jogando um futebol muito bom. O Kutuku também tá jogando muito bom, muito bem. E o Serdar também, que tem sido um dos pilares dessa equipe. Então, eu queria tirar o chapéu para o David Wagner, que está fazendo um trabalho simplesmente magnífico à frente dos azuis reais da cidade do Carvão. Podemos seguir isso para a Champions League? Querem falar mais alguma coisa?
Não, Paris, pode continuar.
Então, vamos para a Champions League. Começaremos com o passeio, com o atropelo, com a goleada, com o histórico resultado do Bayern de Munique sobre a equipe do Tottenham. Quer falar um pouquinho sobre o grandíssimo 7-2, Tarno?
Vamos lá. Eu acho que foi um jogo realmente bizarro, né? Pelo placar. Eu acho que, assim, não foi algo que ninguém esperava, óbvio, mas também o placar não reflete muito o que foi o jogo. Hoje mesmo eu tava lá pelo Twitter e aí saiu um gráfico, né, de expectativa de gols nesse jogo. E o Tottenham, em tese, criou, chegou à área do Bayern para fazer 2,5 gols. E o próprio Bayer criou para fazer dois gols. Então, tipo, bem abaixo do que realmente aconteceu, né? Foram 7 gols. Mas enfim, eu acho que o Tottenham teve 25 minutos do primeiro tempo muito bons. O Ndombele estava bem, ditando o ritmo do jogo. Sissoko também bem, o Son se movimentando bem. E aí, logo após o Kimmich acerta um belo chute de fora da área e empata o jogo. Kimmich sempre muito decisivo pro Bayern, né? Criando, ou nesse caso, até chutando ao gol. E aí, logo no finalzinho, o Lewandowski vira o jogo. Beleza, eu acho que um jogo tipo, aconteceu no primeiro tempo, outro totalmente diferente no segundo. Por quê? Porque a partir daí, o Tottenham se arriscou muito ao ataque. Foi muito ao ataque. E a partir disso, o Gnabry fez dois gols ali, chutando ali totalmente livre, com muito espaço. A zaga também muito frágil da equipe do Tottenham. E aí, a partir disso, começou o desespero da equipe londrina, né? O Kane ainda conseguiu um pênalti. Kane, o artilheiro dos pênaltis, né? Sempre fazendo muito gol de pênalti. O não tão decisivo assim quando realmente precisa o Tottenham em algumas ocasiões. Mas aí o Pochettino foi numa escalada de erros, né? Tirou vários volantes aí, colocou o time bem mais pra frente, colocou Eriksen, colocou Lucas Moura, Lamela. E aí a gente teve várias chances criadas pelo Tottenham, o Eriksen chutando de fora da área, obrigando o Neuer a fazer várias defesas. E aí no finalzinho, o que foi o apagão, né? Em 3 minutos, em 5 minutos, o Bayern fez 3 gols. Dois do Lewandowski e dois do Gnabry e um do Lewandowski, perdão. E foi catastrófico, né? Eu tava assistindo esse jogo no trabalho e eu achava que era replay os gols, porque parecia que a internet estava travando e aí saiu um gol após o outro. Falei, não é possível que isso esteja acontecendo. Mas com muitos problemas aí, Tottenham, não cabe a gente falar aqui especificamente, mas o Bayern aí se aproveitando de todos os erros e abrindo uma larga vantagem aí no saldo de gol e também na pontuação, chegando a 6 pontos nessas primeiras duas rodadas. O Nikovac, que é um cara que a gente criticou algumas vezes, né, nesse início de temporada, vem encontrando a melhor formação, o Coutinho se adaptando muito bem nesse jogo e também no último da Bundesliga, que a gente até vai destacar aqui posteriormente. Mais um show aí do Gnabry, né, 4 gols e uma assistência também. Ganhou a nota 10 do L'Équipe, jornal francês, que é muito raro acontecer isso, mas uma atuação magistral, sem dúvida nenhuma, do Bayern.
Eu só gostaria de destacar alguns números até disso que como é mais ou menos, como é difícil, na verdade, você acreditar que foi um jogo de 7. A posse de bola, ok, o Bayern realmente teve mais, ficou com 59% na bola, até pela necessidade de ser mais agudo do Tottenham. Finalizações foi 19 a 15, o que não é tão grande assim a diferença. No gol foi 10 a 8 para o Bayern. Para fora foi 6 a 5 para o Tottenham. E grandes chances perdidas. O Tottenham teve uma e acho que está o trunfo. O Bayern não perdeu nenhuma grande chance. O Gnabry foi cirúrgico nos quatro gols que ele fez. Foi impressionante, na verdade, a fome que estava o Gnabry. Ele relembrou os tempos de Arsenal até para querer destruir o Tottenham com tanta intensidade assim. E foi impressionante. Foi um rolo compressor e não produziu um volume tão para justificar essa diferença. Eu acho que um cara que foi muito abaixo, até porque eu quero o cara que jogava do lado do Gnabry, Sérgio, foi uma das chaves para essa goleada. O Aurier, de novo, mostrou que o Pochettino fez uma escolha muito errada de não ter tentado segurar o Trippier. O Harry Winks, que eu não entendo como que é titular desse time do Tottenham, no lugar do próprio Eriksen ou do Lo Celso, por exemplo, foi muito mal. Desastroso. Aí, na hora de consertar, o Pochettino mexeu pior ainda, tirando o Winks, colocando Lamela no jogo. Aí o Dele Alli como titular também já não cabe mais, é um cara que tá muito mal. Então foi igual você falou, foi uma sucessão de erros. Tottenham acabou possibilitando essa goleada histórica. Bayern não tem nada a ver com isso. E como o alemão gosta de meter 7, né? Pelo amor de
Ô,
Deus.
Parise,
Oi.
até falando um pouco disso, você falando da montagem de elenco do Tottenham, realmente houve um problema, né? Por quê? Porque eles contrataram o Lucas, e o Lucas é um cara que não tá preparado para tomar 7 gols, entendeu? Ele não tava em campo contra a Alemanha. Então se traz, por exemplo, o Davi Luiz, né, que foi pro rival Arsenal, se
Oscar
traz aí, se traz, se traz um Oscar,
traz Oscar na CG3.
De repente o Bernard, que tá no Everton, né, também tava em campo. Até uma escolha muito questionada na época. Então, erro de planejamento aí do Tottenham de não trazer jogadores que saberiam lidar um pouco melhor com esse resultado. Vamos ver como vai, acontecer daqui para frente.
Eu acho que muito provavelmente eles vão se desfazer até do próprio Maurício Pochettino. Eu acho que a escolha natural para o Tottenham nesse momento é o Scolari. É o Felipão, ele é um cara que sabe levantar a moral desse time depois de tomar 7 gols. Bom, vamos para o outro
E aí,
alemão.
Parisi?
Oi.
Só. Não chegou minha vez de comentar?
É que cada um ia comentar um jogo, amigo.
É, mas só falar rapidamente pelo lado do Bayern de Munique, apesar de ter goleado, a atuação do Coman não foi muito boa, foi péssima. Tomou nota 5,4 do SofaScore. E no lugar dele entrou o Perisic, também não foi bem. E mais uma vez falar como o Coutinho começou a ter atuações regulares, conseguiu dar assistência para o gol do Lewandowski no final do jogo, ganhou uma nota 7 e ele centralizado nesse 4-2-3-1 do Nico Kovac está indo muito bem. E só uma coisa que você falou, Parisi, das finalizações que estavam números muito próximos, porém o Manuel Neuer teve uma boa atuação. É, jogou muito bem, conseguiu fazer 5 defesas, então. Comparando com o Lloris, que fez 3 e tomou 7 gols, o Neuer teve uma atuação digna de bola de ouro, né? Perto do que o Lloris fez.
O Arthur, o Neuer, inclusive, que tinha sido alvo de muita polêmica essa semana, devido a uma declaração do dirigente do Bayern, né, falando que não aceitaria liberar o Neuer para a seleção alemã, a não ser que ele fosse titular no lugar do Ter Stegen. O Ter Stegen vem mostrando, sei lá, 2 temporadas que vem no nível altíssimo, né, bem acima do Neuer, mas o Neuer com uma atuação realmente lembrando os velhos tempos, fechando aí o gol contra o clube inglês.
E outra coisa, Tarno, é que a famosa dor de cabeça boa pro Joachim Löw. Não sabe quem colocar, se é o Neuer ou se é o Ter Stegen. Tem até como terceira opção outros jogadores, como Kevin Trapp e o Bernd Leno. Então, no gol, a Alemanha está muito bem servida. E pro Bayern de Munique é muito importante ter um jogador como um titular incontestável numa seleção tão grande quanto a Alemanha.
Bom, vamos para o próximo jogo da rodada. É o jogo onde o time alemão perdeu e tomou um baile. Que foi o Bayer Leverkusen, que perdeu de 3 a 0 para a Juventus. Gols de Papai Cris, Pipita Higuaín e o grande Federico Bernardeschi, um dos caras mais regulares desse time da Juventus. Quer falar sobre o jogo, Talon?
Eu acho que eu esperava mais da equipe do Leverkusen. A gente sabe que é um time bem montado pelo Peter Bosz, etc. Mas o time vem tendo atuações abaixo da última temporada, né? Perdeu alguns jogos aí contra o Borussia Dortmund, contra o Lokomotiv Moscou na própria primeira rodada da Champions League e não consegue repetir aquele desempenho, né, que tinha até bem acima da média na temporada passada. O Bayer Leverkusen, através do Peter Bosz, teve algumas escolhas, eu acho, um pouco questionáveis para essa partida, né? Como colocar Volland e Alário juntos, colocando Volland de ponta esquerda, eu acho que isso distancia ele do gol, que é a principal, digamos, característica, né, do atacante. E isso faz com que o time seja prejudicado, ainda mais no jogo contra a Juventus, é, né, muito difícil. E o quadrado era o lateral da equipe da Juventus, né? Então, ali seria melhor colocar alguém de mais individualidade, drible, enfim, para explorar essa fraqueza. A Juventus abriu o placar logo aos 17 minutos com o Higuaín. O Higuaín fez uma partida muito boa, realmente. Tem gente que critica ele, né, bastante, mas essas últimas atuações dele com a equipe da Juventus vêm sendo muito boas e facilitando muito o desempenho do Cristiano Ronaldo. Logo na volta do segundo tempo, aos 61, Bernardeschi, que atuou ali atrás dos dois atacantes, ampliou 2 a 0. E o Cristiano Ronaldo, logo no finalzinho, com a assistência do Dybala, fez 3 a 0. O próprio Leverkusen teve algumas chances, né, com o Havertz, com o próprio Lucas Alário, mas o time não conseguiu fazer nenhum gol. Isso complica bastante, né? A gente até disse que ele poderia complicar naturalmente os dois grandes do grupo, a Juventus e o Atlético de Madrid, mas ainda não pontuou nessa Champions League e bem atrás ali do Lokomotiv Moscou com 3 pontos, Vamos ver como vai conseguir resgatar o time, o Peter Boss, para quem sabe aí buscar uma vaguinha na Europa League.
Eu acho que o que mais me chamou atenção nesse jogo, na verdade, foi a decisão de ter tirado o Demirbay no intervalo e colocar o Amiri. E eu acho que poderia muito bem ter tirado o Alário, que não estava fazendo uma boa partida, até mesmo o Volan, já que, sei lá, talvez se desfazer de algum dos dois volantes, tirar o Baumgartlinger, que acabou saindo depois para entrar do Sinkgraven, que é um cara um pouco mais ofensivo de lado de campo, até para o Weiser jogar mais pelo meio, como acabou o jogo. Mas ele poderia ter usado um pouco mais, não deveria ter tirado o Demirbay, na minha opinião. E não acertou um chute no gol o jogo todo, tendo dois atacantes de peso, como o Alário e o Voland, que mostra como esse time foi mal montado para essa partida. Acho que o Peter Boss tem que repensar um pouquinho mais as suas escolhas. Depois ele tentou refazer a cagada que ele fez na escala, tirando o Alário, colocando o Paulinho, voltando no meio, mas tarde demais. Não tinha mais muito o que fazer. O terceiro time alemão que participou dessa rodada foi o Slavia Praga contra o Borussia Dortmund. Fale do jogo um pouquinho, Arthur.
Bom, Paris, como o Tyrone Moro adiantou no começo, o Borussia Dortmund ganhou muito nas costas da ótima atuação do goleiro suíço Roman Burke, que conseguiu fazer 7 defesas no jogo, sendo que 4 delas foram dentro da área. E, tirando o Burke, quem tem que ser muito bem destacado no jogo de hoje é o Achraf Hakimi, que o Lucien Favre botou na ponta e conseguiu fazer os 2 gols da vitória. Depois, no final do jogo, deu espaço para o Zagadou, num esquema mais com 5 atrás, um 5-2-3-1. E gostaria de destacar também que o Lucien Favre botou na linha do 4-2-3-1 à frente de Witzel e Delaney e botou Sancho, Brandt, Hakimi e Royce. Não entrou com o atacante, mesmo tendo o Bruno Larsen como opção ali para tentar mudar alguma coisa, um jogo mais centralizado. O Borussia, apesar de ter mais posse de bola, teve muito menos finalizações que o Slavia Praga. O Slavia Praga chutou a gol 16 vezes, enquanto o Borussia chutou apenas 9. E isso explica por que o Roman Burke foi tão importante na vitória do clube alemão no jogo de hoje. E tirando esses dois que eu já destaquei, gostaria de destacar também a grande partida do Julian Brandt, que deu as 2 assistências para o gol do Hakimi.
Tylon, vou passar a bola para você agora. Onde que o Achraf Hakimi não joga?
Realmente, o atleta muito versátil. Vou até soltar o hino de Marrocos aqui para homenageá-lo. Também vai ter um outro atleta que a gente vai falar mais tarde, que também é dessa nacionalidade. Mas o cara joga muito, né? Joga na ponta esquerda, ponta direita, meio campo, nas 2 laterais. Realmente um grande atleta, e o primeiro gol dele foi espetacular, né? O drible que ele deu ali dentro da área, batendo de esquerda, um cara que tem realmente muita habilidade. Mas minha decepção desse jogo foi o Sancho. O Sancho acho que é um dos jogadores que eu mais gosto no futebol, um cara assim, diferenciado, vai estar com certeza entre os melhores do mundo nas próximas temporadas. Mas ele perdeu um gol absurdo, né? O cara tinha 50 metros livre para correr, chegou na cara do goleiro e não sabia o que fazer com a bola. Daí ele meio que deu uma pisada ali, o goleirão conseguiu defender, mas realmente me decepcionou bastante essa atuação dele. Mais uma atuação abaixo, né, da equipe do Borussia, mas mesmo assim consegue manter a liderança com 4 pontos. Seria mais interessante ainda se o jogo do Barcelona-Inter tivesse empatado. Conseguiria uma distância boa ali, uma folga, mas o Borussia vai vencendo aí na bacia das almas nessa Champions League.
Só um ponto que eu gostaria de destacar desse jogo. O Arthur até falou do Bruno Larsen no banco de reservas. Eu acho que eu preferiria escalar o Paulo André de centroavante do que o nosso querido Bruno Larsen. Sem problemas no pessoal, é parte profissional dele mesmo que é muito forte. Vamos para o próximo jogo da rodada dos times alemães, que foi a surpreendente derrota do Red Bull Leipzig para o time do Silvinho. Silvinho que vinha mal no campeonato francês. O Lyon fez 2-0, gols de Terrier e Memphis Depay. 2-0 para a equipe francesa. Mas foi um massacre do Leipzig, né? Foi mais ou menos jogo de duas bolas pro Lyon. Não sei se vocês acompanharam esse jogo, mas o Timo Werner perdeu muitas chances, perdeu muitas oportunidades claras de gol. A equipe do Lyon conseguiu fazer dois gols de contra-ataque, mesmo não tendo tanta posse de bola, finalizando menos, tendo dado somente os dois chutes no gol que deu, que foi gol, conseguiu vencer a partida contra o Red Bull Leipzig. E agora o Leipzig se complicou um pouquinho, né? O Leipzig está na terceira colocação. O Lyon é o segundo colocado, empatou com o Zenit na primeira e ganhou a segunda. E o lanterninha do grupo é o Benfica. Tentou escalar um time um pouquinho diferente do que geralmente vinha escalando nos outros jogos. Jogou com o Aydara no meio. O Aydara que acabou saindo depois para a entrada do Forsberg, camisa 10 da equipe, estava no banco de reservas. O Konaté não foi tão bem, assim como o Upamecano também não foi tão bem assim. E o destaque do jogo fica, como sempre, para o Laimer, que é um jogador muito bom, tem muito potencial nesse meio-campo do Red Bull. Querem falar alguma coisa desse jogo?
Não, o Paris, só falar que são pontos como esse que não pode perder um time como o Leipzig, que não aspira a título da Champions League, é verdade, mas é muito importante para o projeto e para os objetivos do clube passar pelo menos as oitavas de final da Champions League. E não é muito difícil quando se perde pontos como esse. O Lyon vinha pensando muito recentemente agora sob o comando do Silvinho, e tanto que eu comentei com o Tyron, foi meio que um jogo de levanta defunto. O Lyon não vencia desde o dia 16 de agosto, quando venceu o Angers por 6-0. Então, mais de um mês, quase 2 meses, sem vitória da equipe francesa. E perdeu logo agora o Leipzig. São pontos como esse que tiram o time da próxima fase, das fases de mata-mata aí da Champions League. Apesar de estar muito equilibrado o grupo, ainda o Lyon e o Zenit, os dois primeiros colocados, ambos têm 4 pontos. O Leipzig vem logo atrás com 3 e o Benfica na lanterna com 0. O Benfica que vem fazendo uma péssima campanha por enquanto na Champions League.
Só queria ressaltar também que é o segundo caso seguido da equipe do Red Bull Leipzig e do Julian Nagelsmann nesse começo de trabalho. A gente sabe que o Red Bull tem uma filosofia diferente e tal, mas são resultados que pesam um pouco na balança no final. Bom, agora que falamos de todos os jogos, vamos falar um pouquinho dos quadros que a gente separou. E o primeiro quadro que eu gostaria de falar é sobre a revelação da rodada. Algumas revelações que a gente gostaria de tratar, que a gente primeiramente vai falar um pouco do histórico do jogador. Não vai ser necessariamente o jogador revelação que melhor jogar na rodada, a gente vai separar algum jogador da nova geração para comentar um pouquinho, mas casou, porque exatamente a gente já estava pensando em trazer um especial sobre esse jogador, um jogador que eu já falei nos últimos podcasts que eu e o Tylon viemos shippando muito nesse time do Schalke 04. E sobe o som pro hino de Marrocos, porque é hora de falar de Amine Harit. Sobe o som do hino do Marrocos. Quer começar a falar sobre ele, Tyler? Eu te dou a honra de falar sobre Amine Harit.
Então, Paris, para mim, o melhor da Bundesliga até aqui realmente vem fazendo a diferença no meio-campo da equipe do Schalke 04. Ele que tinha algumas atuações um pouco irregulares nas últimas temporadas, né? O jogador às vezes demora um pouco para amadurecer, porque às vezes o cara surge com 18, 19 anos, tendo bons jogos, e a gente já espera que o cara corresponda, sempre participe para gol, sempre mantenha regularidade. Mas não funciona assim com todos, né? Os que realmente surgem muito rápido e já demonstram, já desenvolvem e colocam aquilo dentro de campo são realmente muito diferenciados. E ele na última temporada teve um desempenho aí de 18 jogos, um gol e uma assistência. Realmente ficou bem abaixo, mas nessa já superou assim de longe, né? Nos últimos 6 jogos da Bundesliga teve 4 gols e 2 assistências, fazendo com que o meio da equipe do Schalke fique muito mais fluido. E ele foi responsável por alguns golaços, né? Um gol de trivela numa das últimas rodadas, se eu não me engano, acho que foi contra o Paderborn ou contra o Mainz, não lembro certinho. E fez a diferença aí nesse jogo também contra o Leipzig, que é a equipe visitante, o Schalke, venceu por 3-1, né, correspondendo ali nas suas jogadas individuais e fazendo o time ter alguma chance contra o até então o líder da competição. Um cara que realmente a gente tem que acompanhar. Acho que às vezes falta um pouco desses jovens, né, jogadores que surgem aí, demonstrar um espírito diferente, né? Às vezes são jovens um pouco mecanizados, enfim, que não tem muita liberdade de jogar, não sentem tanto prazer, mas o Harit, sem dúvida nenhuma, é um grande prospecto, como outros aí da geração marroquina, o próprio Hakimi, também o Mazraoui, jovens jogadores que vêm surgindo e mostrando bastante.
Então é isso, esse vai ser o nosso quadro chamado de Jung Wunderbar, que vai ser
Oh,
os Meninos
Paris.
Maravilha, basicamente a tradução. Mas é basicamente isso. Gostaria de falar um pouquinho sobre o Harit também, sobre um ponto bem específico, na verdade, que é a escolha da seleção nacional. O Harit é um cara que jogou toda a seleção de base dele na França, desde a seleção sub-18, até porque ele começou no Nantes, que é a equipe do falecido Emiliano Sala, inclusive. Ele começou lá no Nantes, foi para o Schalke muito cedo, faz uns 2 anos que está no Schalke, e jogou toda a seleção de base dele na França. E agora ele escolheu a seleção de Marrocos justamente porque é a melhor seleção do mundo. Marrocos, ele vai ter do lado o Achraf Hakimi, brincadeiras à parte, ele vai ter o Achraf Hakimi ao lado dele, que é um jogador muito bom. O Hakim Ziyech também, que é um cara espetacular, que é um meio-campista que está jogando tudo no Ajax. E a seleção de Marrocos tem o Boufal também, que é um driblador excelente, e o Bouzoufa também, que é um ótimo criador de jogadas. Eu acho que hoje é a melhor seleção africana no papel, e ele foi para um lugar onde ele pode ser destaque e muito. Pode falar, Arthur.
Nossa, eu queria discordar que o senhor Taino Moro disse que o Amin Harit é o melhor jogador da Bundesliga até agora, mas claramente ele não está assistindo os jogos do Lewandowski, já tem quase 2 gols por jogo de média. Então,
Arthur, mas o Lewandowski é todo ano, né? A gente já cansou de falar dele. A gente tem que falar de algo diferente.
não, mas por isso mesmo que estamos dando agora espaço como revelação do Harit. O Harit está jogando muito bem, Everton. Está sendo extremamente essencial para essa ótima campanha que vem fazendo até agora o Schalke 04. Porém, não vejo ele superior ao Lewandowski. Ainda é muito cedo ainda. Está muito cru para dizer que o Amin Harit é o melhor jogador da Bundesliga nessa temporada. Porém, que ele vem jogando muito, é extremamente verdade. Não tomou nenhum cartão até agora. E tem, por incrível que pareça, uma média de 7,2 duelos ganhos por jogo e tem 2,5 dribles por jogo. Então, ele é um jogador que consegue roubar bola, ganhar disputas, dar assistências e toca muitas vezes na bola. São 53 jogos, toques por jogo. Então, é um jogador que está sendo extremamente essencial por enquanto na equipe do Schalke 04, mas ainda é muito cedo para dizer que é o melhor jogador da Bundesliga.
Arthur, a beleza está além das estatísticas.
Bom, esse é o nosso quadro Jung. Entraremos outro jogador miúdo maravilha aí, como falam os nossos queridos amigos do Football Manager, para falar. Vamos também falar sobre um cara que, consequentemente, a gente ia trazer dois quadros: o quadro de melhor jogador da rodada e o quadro de melhor brasileiro da rodada. Calhou que o melhor jogador da rodada dessa vez é brasileiro. E é um cara velho conhecido da seleção brasileira, um velho conhecido do Liverpool, o nosso comunista preferido, porque só joga bem de vermelho, Felipe Coutinho. Precisamos falar também sobre Felipe Coutinho. Felipe Coutinho é um cara que está jogando muito diferente do que vinha jogando na equipe do Barcelona nas últimas temporadas, na temporada passada especificamente. Eu vi até uma foto do Bleacher Report sobre isso, que era o Coutinho dentro de uma água seca. De um aquário seco, escrito ponta, e o Valverde olhando. Aí o Pote tira ele da ponta, coloca no aquário escrito meio campo, e o Griezmann é colocado nesse aquário seco escrito ponta, e a gente está vendo que o próprio Griezmann não está jogando tão bem assim. Vamos falar um pouquinho sobre o Felipe Coutinho, porque ele teve uma atuação de destaque extremo nesse final de semana. Jogou demais nesse último final de semana contra a equipe do Paderborn. Conseguiu dar vários passes excelentes. E quer falar um pouquinho dele aí, Arthur?
É isso aí, Paris. E gostaria de falar, sim, sobre o nosso querido Felipe Coutinho, que, só para dar uma noção aí um pouco de números, nesse jogo contra... Números eu digo de nota, tá? Nesse jogo contra o Paderborn, o meio-campista brasileiro, que vem jogando, como eu disse antes, de meia nesse esquema do Nick Kovac, no 4-2-3-1, teve uma nota 9. No jogo anterior, no final de semana anterior, na goleada sobre o Colônia, teve 9.8 de nota. Nessa rodada, conseguiu dar uma assistência, 70% de passes certos, 2 passes decisivos, finalizou muito bem, criou 2 grandes chances. Então, ele realmente, no meio, está entregando coisas que ele nunca entregou no Barcelona, coisas que ele vinha entregando no Liverpool, não conseguiu entregar na Catalunha, e também, recentemente, não estava conseguindo entregar na seleção brasileira. Então, já são aí 2 gols pela equipe bávara, mas não... A principal característica do Coutinho atualmente, para darmos tanto destaque a ele, não é necessariamente gols e assistências, mas sim quão importante ele vem sendo para o bom funcionamento da equipe. Ele também faz gols, dá assistência, mas está jogando um futebol maravilhoso. Nosso querido Felipe Coutinho, cria daqui da base do Vasco e que foi titular na Copa América, campeão, atual campeão da Copa América e titular praticamente contestável na seleção dirigida por Tite.
Lembrando que o Coutinho está emprestado, então possivelmente ele volta para o Barcelona. Acredito que não, porque o Bayern vai exercer o direito de compra, mas teoricamente ele volta para o Barcelona. E até um recado para o Valverde, muito principalmente para o Tite, de que o Coutinho não é um cara para recompor meio campo, ele não é um cara de um meio campista especificamente. Ele é um trequartista, ele é um cara que para jogar numa linha de 3, num 4-2-3-1, sem ter muita responsabilidade defensiva, deixa que os outros marquem, porque ele com a bola no pé, ele é muito bom, a gente sabe do potencial dele, e a gente estava triste até pelo momento que ele vinha passando. Eu acho que é muito importante para ele essa fase na Alemanha, e na minha opinião, ele está jogando do lado dos 2 melhores meio-campistas com a bola no pé do planeta, que é o Thiago Alcântara e o Kimmich. Então, óbvio que o trabalho fica facilitado, mas ele também faz muito bem para o Bayern, talvez, ter muito mais facilidade na criação de jogadas. Quer falar um pouquinho sobre o Coutinho, tá? Contrariado, mas...
Ô, Paris.
Oi.
Só esqueci de falar. Desculpa, me perdoe, tá? Eu não de roubar o seu espaço. Agora, em junho, teve a Copa América aqui no Brasil e eu fui assistir o jogo Brasil-Paraguai, aquele péssimo empate 0-0, porém, você vê que o Coutinho... Nas responsabilidades táticas dele pelo Brasil, estava não favorecia o jogo dele. Ele estava toda hora voltando, tinha que voltar para buscar jogo na linha defensiva. E ele vem jogando agora no Bayern de Munique mais ofensivamente. E nesse jogo também você vê ele com a bola no pé. Na TV é uma coisa, mas no estádio você percebe quão bom ele é. Quando você vê de perto esses grandes craques, esses jogadores diferentes, aí o Paris, que é torcedor do Atlético Paranaense, pode dizer sobre o Bruno Guimarães, que você vendo na TV é uma coisa, mas você vendo pessoalmente, você tem a real noção de como o cara joga. Então o Coutinho é um cara que joga muita bola, e se conseguir o espaço certo taticamente, que por enquanto o Nick Kovac vai achando esse espaço, ele tem de tudo para crescer e ser um dos melhores meio-campistas do mundo.
Agora sim, tá? Não quer falar um pouquinho mesmo contrariado sobre o senhor Coutinho?
Não, contrariado de modo algum. Eu acho que esse destaque tático é, sem dúvida nenhuma, muito importante, mas algo que vinha tendo muita influência aí no desempenho dele também no Barcelona foi a questão anímica, né? Questão emocional. Claro que acho que o Valverde subaproveitou ele. Ele não é um cara para jogar na ponta, ele não tem tanta velocidade assim para fazer um contra um, por exemplo, e buscar a linha de fundo para o cruzamento, algo assim. E também não é um cara para ser lançado, um cara que precisa sempre da bola no pé, até para fazer lançamento, fazer inversão, chutar o gol. E ele também não é um cara para jogar no meio campo, na posição que jogava o Iniesta, por exemplo, como um interior, né? Ele não é um cara para buscar a bola muito atrás, ele não tem muito físico para isso. E ele não é um armador, digamos assim, ele é mais um finalizador de jogadas, o cara que recebe o último passe e lança no ponta para finalizar, o cara que chuta muito ao gol. Eu acho que o Kovac vem sabendo muito bem aproveitar o espaço dele em campo. Recebe ele sempre nas costas dos volantes, né, passe dado pelo Thiago, pelo Kimmich, e sempre busca ali o Coman, o próprio Gnabry ou até o Lewandowski para a finalização. O cara que tem dois gols, duas assistências até aqui, além dos passes decisivos, né? Ele contra a equipe do Mainz teve sete passes decisivos, sete passes para finalização. Então ele vem tendo um desempenho muito acima. Eu só tenho dúvida, o empréstimo dele acho que é 2 anos, né? Se o Bayern vai querer exercer a cláusula de 120 milhões de euros. Eu acho que o Bayern não paga, né, tipicamente, tanto assim nos jogadores, mas eu vou ver se ele vai corresponder o suficiente para que o Bayern abra o cofre aí e pague, né, o jogador de 27 anos ainda. Então, tem mais pelo menos 5 anos em alto nível. Vamos ver como vai ser o futuro dele e se ele vai conseguir manter as atuações regulares. Ele que não teve uma boa Copa América, reflexo também do momento dele anterior no Barcelona, mas vem nos últimos 4 jogos aí, pelo menos, sendo um futebol muito bom.
E é engraçado, porque o Kovac ele é um cara que não gostava de jogar com o James Rodríguez, por exemplo, nessa posição de meio atacante especificamente. O James é um cara que teve muita dificuldade com o Kovac, jogou muito mais com o próprio Ancelotti no Bayern do que com o Kovac, com o Jupp Heynckes também. E o Coutinho já é um cara que o Kovac já está considerando como praticamente intocável. Então é engraçado você ver a diferença desses dois jogadores, que teoricamente têm a mesma característica, mas que o efeito deles dentro de campo e o jeito que eles jogam é completamente diferente esse time do Bayern de Munique. Eu acho que é para a gente ficar de olho mesmo. O Coutinho tem muito potencial como meio atacante, a gente sabe disso, a gente sempre soube disso. Eu particularmente nunca gostei dessa ideia do Valverde como interior. Eu acredito, igual ele não tem capacidade. E na Copa do Mundo ele jogou como esse interior aí. Até ele tinha a responsabilidade de cumprir os buracos deixados Paulinhos do da Bélgica. O Paulinho é um cara que é um cara de chegada, ele é aquele cara de infiltração. E para que aquela seleção desse certo, talvez jogar com o Arthur no lugar do Coutinho ou algo seria mais interessante. O
O
Coutinho é um
próprio
cara que se
Fernandinho.
Fernandinho também, se jogasse Casemiro, Fernandinho, por mais que o
Opa,
Fernandinho
Lidi.
esteja meio, talvez fosse a chave para que, ou até mesmo você tirar o Coutinho e colocar essa de três seria principalmente. Eu acho que cabe ao Tite também entender fazendo com o Coutinho o processo de maturação tática, porque a gente sabe que a Alemanha é um futebol truncado, a Espanha é um futebol onde você não tem espaço quanto o futebol espanhol, é menos tático mas é mais físico. Eu acho que essa maturação, entendimento, ele só estava acostumado na Inglaterra e ele não foi uma boa aquisição para a carreira, um bom aprendizado para ele, né?
E Parisi, só um comentário aqui sobre a função do Filipe Coutinho como interior na Copa do Mundo. Ele vai lembrar que desde que o Tite assumiu a seleção brasileira, jogou como ponta nas eliminatórias, porém, como o Willian vinha com ótimas atuações na seleção, criou-se uma pressão para que o Willian jogasse na ponta e o Coutinho no meio-campo. Então, eu acho que essa mudança logo em cima da Copa do Mundo, vale lembrar que os amistosos contra a Rússia e a Alemanha em março, antes da Copa do Mundo, não tinha o Neymar e o Coutinho jogou na ponta. Então o Coutinho nunca chegou na seleção a jogar como interior. Então isso que, para mim, ao meu ver, prejudicou o Coutinho na Copa do Mundo, essa questão tática e tudo mais.
Então é isso, meus amigos. Acho que ficamos por aqui no podcast. Querem falar?
Só mandar mais um abraço a todos que nos apoiam aí, Mídia Futebolística, FZ Sports, Blog do 433, Bundesliga Brasil, Hamburgo Brasil, Bayern de Munique Brasil, Borussia Dortmund Brasil, Schalke 04 Brasil, todos esses que nos apoiam. E também gostaria de mandar um abraço ao nosso amigo alemão que nos escuta de Duisburg, né, Paris? Nosso
exatamente,
grande colega aí.
Cara, você que nos escuta de Duisburg, se escutou até aqui, deixe seu comentário. Você que quiser participar do podcast, falar um pouquinho de como é o futebol alemão aí na Alemanha, por favor, deixe aí seu comentário, porque é muito interessante a gente descobrir que a gente tem um ouvinte de fora. Então, muito obrigado pela audiência, acima de tudo, e se pronuncie, por favor.
E é isso aí. Por mim, acabou. Muito obrigado, Paris. Muito obrigado, Tyron. Muito obrigado a você que nos escutou até agora. A gente falando um monte de baboseira. Hoje, pela primeira vez, começamos a dar uma discordada no país, né, Tyron? Porque hoje tivemos mais um estilo mais debate.
É, eu acho que vai ser essa a tendência, porque o Tyron fala muita merda, a gente tá discordando.
É tudo teatral.
E outra coisa, o próximo episódio do especial do nazismo está chegando, estamos preparando aí. Vale lembrar que no especial do nazismo tivemos a presença do nosso grande colega Gabriel Maia. Hoje não conseguiu participar, mas ele será regular aqui no podcast. E também dizer que vai ter uma surpresa, já estou conversando aqui, já estamos estudando um caso bem interessante que acabei procurando, não tem na internet em português, e é uma coisa muito especial e é extremamente curioso dada a importância, supostamente a importância do caso. Vocês vão ver, daqui a pouco vai vir num especial sobre o Franz Beckenbauer. É isso aí. Muito obrigado a todos.
Antes de terminar, Tyler, momento curiosidade inútil.
A curiosidade inútil de hoje é de que até aqui na Bundesliga os times visitantes têm conseguido melhor aproveitamento de vitórias do que os mandantes. E sabe o que isso quer dizer? Nada.
Então é isso. A minha curiosidade inútil é que existe um mito de que a cidade de Bielefeld, onde existe o Arminia Bielefeld, ela não existe. Existe um mito na Alemanha criado de que a cidade de Bielefeld não existe. E é como se fosse um mito do Acre aqui pra gente. Inclusive, a Angela Merkel até citou em um de seus discursos que a cidade de Bielefeld não existe. Mas se você ficou interessado com essa história e quer que a gente fale um pouquinho mais, deixa aí nos comentários ou vai ter sobre o assunto, que é muito legal. Muito obrigado a todos, valeu e até mais. Tchuss!